Existe uma passagem do livro Mulheres de Cinzas, de Mia Couto, que ilustra a situação de mulheres em meio a uma guerra. Seu eu lírico diz que, abre aspas, a diferença entre a guerra e a paz é a seguinte: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos. Na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Para nós mulheres, ainda há uma outra diferença. Na guerra, passamos a ser violadas por quem não conhecemos. Fecha aspas. Eu sou Amanda Hatzir, estudo psicanálise e cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política. Muito se falou sobre a guerra entre Israel e Hamas desde o dia 7 de outubro, mas pouco se ouviu sobre mulheres. Sejam elas israelenses ou palestinas, sobre as dores que só quem é mulher vivencia nesse que é um dos piores contextos. Nossa convidada hoje é mais do que uma especialista nesse assunto, né? Adriana Carranca, escritora e jornalista, é especializada em cobertura de conflitos, crises humanitárias e em direitos humanos, com um olhar especial sobre a condição das mulheres. Há muito, muito, muito tempo, acho que ainda em 2019, 2020, a Adriana veio ao podcast e anos depois. Depois ela volta, infelizmente, nessa situação, mas numa semana importante em que a gente precisa falar sobre as mulheres, como a gente sempre precisa, né? Adriana, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Muito obrigada a vocês aí. Estou muito feliz de ter recebido esse convite do Instituto Brasil Israel, porque realmente é importante, né, que essa discussão, é importante que a gente fale para todas as vozes. A mídia tem sido muito atacada, principalmente as mulheres jornalistas têm sido muito atacadas, né? E nessa guerra, principalmente entre Israel e o Hamas, você tem um enorme número de baixas, né? De jornalistas assassinados, você tem a imprensa internacional proibida de entrar em Gaza. Então, eu acho que é muito importante, né? Um passo que é muito importante. Esse convite, né, parece uma coisa simples, mas veio em muito boa hora, né, considerando a condição das jornalistas, dos jornalistas nesse conflito.
É, a gente também agradece muito porque o diálogo tem sido cada dia mais difícil. Para quem ouviu o nosso último episódio com o Davi Nemer, ele explicou bastante como essa lógica das redes sociais tem afastado a gente da possibilidade da moderação e do diálogo. Então, para a gente também é muito especial, ter você aqui para uma conversa aberta e franca sobre o assunto. Então, Adriana, queria começar falando sobre um dos seus livros, né? Malala, a menina que queria ir para a escola, que é da Companhia das Letrinhas. Como que foi para você observar um contexto de violação de direitos humanos a partir da perspectiva de uma menina, a Malala, que talvez seja a menina mais famosa que vivenciou um contexto de guerra?
É como você falou, como vocês falaram aí na apresentação, realmente as mulheres e as meninas são as principais afetadas, né? As primeiras e as maiores, né, afetadas, vítimas de todas as guerras. A gente tem algumas particularidades, né? Eu cobri, por exemplo, as tropas femininas curdas que lutaram contra o ISIS, por exemplo, na Síria. Você tem, mas normalmente, né, o que a gente vê é que os homens eles vão para o fronte e quem fica a cargo do país, da região, são mulheres e crianças, né? Na situação bom, primeiro falando da Malala, né? A Malala, ela se viu, ela cresceu em uma região absolutamente isolada ali do Vale do Swat, perto da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, e as sucessivas guerras no Afeganistão e o terrorismo e a associação entre Paquistão e Afeganistão também acabaram provocando, né, esse surgimento do terrorismo islâmico do outro lado da fronteira, não só no Afeganistão, mas no Paquistão também. Paquistão vive praticamente uma guerra velada, porque quando a gente está lá, você vê o número de bombardeios de homens-bomba e de atentados que ocorrem todos os dias e que matam principalmente mulheres e crianças que estão nas suas casas. né, ou que estão no mercado, ou que estão, enfim, tocando a sua vida, enquanto os homens estão ou no exército, ou estão numa situação de guerra, estão no front, e você tem as mulheres ali. E você tem outros impactos que você vê hoje em Gaza também, como a questão da fome, né? Quando você tem uma situação de guerra, você tem muito maior dificuldade de acesso de ajuda humanitária, de comida, de alimentos, né? A própria produção do país muitas vezes para, se o país tem uma produção própria, né? Então você tem uma série de questões ali, e Malala era simplesmente uma menina que queria ir para a escola, era simplesmente isso. E ela foi, ela vem de uma família de pessoas, dos Yusafzai, lá é tudo muito tribal, né? Muito, ainda a sociedade nessa zona da fronteira, ela ainda se organiza de uma forma tribal, como há milênios. Então, os Yusafzai são considerados intelectuais dentro dessa organização. O pai dela sempre gostou de poesia, era um professor, ela vem de uma linhagem de homens intelectuais na família, embora sua própria mãe fosse analfabeta. Então, o ciclo, né, esse ciclo de discriminação contra a mulher, ele se quebra na geração da Malala, quando o pai dela decide que a filha tem direito, sim, e ele faz uma decisão por amor, né, que a filha tem direito, sim, à educação, assim como os seus filhos homens. Ela é a primeira geração da família a educar meninas, a primeira menina que foi para a escola. E só que ela cresce num momento em que vem os talibãs paquistaneses surgem nessa fronteira e tomam controle de partes dessa fronteira e proíbem as meninas de ir para a escola. O pai dela, o que eu gosto muito da história da Malala é porque muitas vezes a gente vê os heróis como pessoas com alguma habilidade extraordinária, né? E, na verdade, o mundo não começou a mudar quando a Malala levou um tiro e sobreviveu a esse tiro. O mundo começou a mudar quando o pai dela, longe dos holofotes, decidiu, no espaço privado da casa e da sua família, porque eles não eram conhecidos ainda, e o lugar onde ela mora é um vilarejo bastante isolado, ele decidiu que a filha tinha o direito de ir para a escola. Ali você mudou o mundo. E depois o que aconteceu com a Malala é consequência. E aí uma outra coisa que eu acho importante a gente falar nessa discussão, porque tem a ver também com Gaza e Israel, é que toda vez que a gente... É muito importante, toda vez que a gente fala de um caso tão grave como uma menina levar um tiro na cabeça porque queria ir para a escola, né? A gente até perde, às vezes, a noção de quanto isso é chocante, né? A gente tem que pensar no contexto que vem antes para chegar naquele ponto. No caso do Afeganistão e do Paquistão, para falar muito rapidamente, você tem uma invasão soviética, você tem uma força dos Estados Unidos que tentam impedir o avanço do comunismo lá nos anos 80, que armam e treinam milícias afegãs que são sob o comando do exército paquistanês para impedir o avanço comunista, e vem daí dessas milícias que lutaram contra os comunistas nos anos 80, sob o comando do exército paquistanês, com armas e dinheiro dos Estados Unidos, que emergiram essas facções, inclusive o Talibã. Então, eu acho que você falou também bem aí no começo, né, como as redes sociais têm dividido a gente. E um outro problema que eu acho, como jornalista, muito grave, é que as pessoas querem entender tudo em 140 caracteres, e isso não é possível. Né? Nada na história do mundo acontece por acaso, acontece de uma hora para outra. E contexto importa, porque nos ajuda a compreender, né? A compreender o passado, mas principalmente planejar o futuro para que essas atrocidades não aconteçam novamente.
Sim, eu acho que começando por aí a gente consegue também perceber. Bom, eu li o seu livro, né? Eu tenho uma filha pequena, eu comprei para ela e ela adorou. É muito diferente olhar, né, para essa situação, assim, a partir desse olhar, né? É uma perspectiva completamente diferente. Mas queria que você comentasse um pouco, Adriana, o que explica a invisibilização sistemática, né, das mulheres em contextos de guerra. A gente, como feministas, né, progressistas, a gente fala muito sobre a invisibilidade das mulheres em diversos contextos. Mas nesse contexto específico, o que explica isso?
O mundo sempre foi, né, ou até hoje, controlado por homens, principalmente homens brancos cristãos conservadores, é o que nós temos até agora, quer dizer, não sempre foi, né? Eu tô justamente falando do ponto de vista do homem branco conservador europeu, que é, sempre foi. Não, o mundo existiu antes da Europa, né, e do Ocidente passarem a dominar o mundo. Então, mas a gente tem o efeito disso ainda. E é assim também nas guerras. Você tem casos de mulheres líderes, mas ainda são poucas mulheres que são presidentes, que são chefes de Estado. Você tem, você tem ainda no próprio, na área militar, né? Embora em Israel, por exemplo, as mulheres também são obrigadas, né, ao serviço militar, que é algo diferente de outros países, mas você tem muito poucas mulheres ainda na mesa de negociação. Tanto antes, e acho que o pior é que a gente tem poucas mulheres no antes de chegar à guerra, né, como nas mesas de negociação de paz. E se você olha especialmente para o caso de Israel e Palestina, você teve tanto lá atrás, né, quando houve as chamadas intifadas, né, você tem inicialmente um movimento feminino muito importante, forte, organizado e pacífico, que foi instrumentalizado e depois se perdeu pela a OLP na época. Quando você mais recentemente, você tem também um movimento grande de mulheres palestinas e israelenses que se juntam para tentar negociar, né, tentar uma solução definitiva para o conflito que se estende entre Israel e Palestina. Essas mulheres, elas, eu não sei hoje se elas ainda continuam ativas, mas elas conseguiram unir na mesma sala, inclusive mulheres radicais de ambos os lados, né? Uma líder palestina, que era conhecida como ser bastante, vamos dizer, intransigente na questão da paz, e uma judia ortodoxa. Então, isso é um avanço, só de conseguir colocar essas duas mulheres na mesma sala para conversar, é um avanço enorme, mas não tem apoio de ninguém, né? Essas mulheres foram, iam ao Knesset, eu não sei se eu estou falando a pronúncia certa, ao parlamento, né?
É, Knesset, isso.
É o Knesset israelense, todos os dias tentar pressionar os parlamentares para que chegassem a uma solução real e definitiva para esse conflito, e não tinham nem eco, né? Na imprensa, eu cheguei a fazer matérias com elas. Você tem algumas organizações não governamentais que cobram que cobrem esses movimentos feministas e femininos, mas ainda o acesso aos espaços de poder e de decisão são ainda muito pequenos, muito poucos.
É, a gente vai chegar daqui a um tempinho, vai aprofundar nessa questão, né? Inclusive lembrando a própria Vivian Silver, que foi uma das vítimas do 7 de outubro, que era parte do Women Wage Peace. Mas antes, Adriana, nesse conflito entre Israel e Hamas, a gente tem visto a forma como as pessoas estão afetadas psicologicamente, né? E aqui sempre uso esse termo, a gente não vai ficar fazendo super trunfo de sofrimento, são pessoas, os dois lados estão sofrendo bastante, e a gente tem que considerar os altos índices de trauma pela perda, pelo deslocamento forçado e tudo isso. No caso das mulheres, ainda tem um adicional gravíssimo, que é o risco da violência sexual, o que torna as mulheres ainda mais vulneráveis. É possível mensurar os impactos a longo prazo dessa violência contra mulheres em regiões de conflito?
É, assim, os impactos, acho que é difícil a gente dizer, acho que depende, talvez, eu não tenho uma posição para te dizer sobre impacto, porque acho que isso é uma coisa realmente muito, que vai para a área da psicologia ou da psiquiatria e talvez dependa de questões culturais, momentos, enfim. Mas o abuso sexual é frequentemente usado como arma de guerra. Em países da África, no Congo, isso é absolutamente endêmico, é uma arma de guerra entre facções, entre grupos, no caso do como o conflito acontece no Congo, você tem mais de 100 milícias que brigam por pequenas partes do território, que é um território rico em exportação de minérios, né, que são inclusive diamante, enfim. Então você tem ali o estupro usado para você reduzir a etnia do opositor, né? Você conseguir colocar a sua etnia, misturar a sua etnia com a do opositor, né? E também como uma forma de pressão, obviamente, contra a guerra.
Isso é tão antigo que foi isso que mudou a lógica judaica da patrilinearidade, porque antes os judeus eram considerados judeus pelo pai, só que com uma das invasões e uma das guerras de séculos e séculos atrás, isso mudou e passou a ser matrilinear, justamente por causa desses crimes sexuais, né, as invasões dos templos antigos, de tão antigo que isso é.
Sim, você vê que interessante. Na guerra na Síria e no Iraque também é a mesma coisa, você teve o uso de abuso sexual como uma arma de guerra também. E por todos os lados, você tem escândalos gravíssimos, nós tivemos recentemente no exército americano, né, o abuso sexual sistemático de soldadas americanas. Então, você tem realmente, é um retrato de como a mulher, ela ainda é vista como um objeto, né? Então, ela vira numa situação de conflito, ela vira mais um mecanismo, mais uma arma de guerra, e não vista como uma pessoa igual e capaz de estar nas posições de decisão e de poder. É curioso que, agora eu não estou me lembrando qual é o país, mas eu preciso lembrar, depois eu olho aqui, as mulheres usaram, né, uma greve de sexo para acabar com a guerra, de uma forma inteligente, né, usaram a mesma arma que os homens têm usado há tanto tempo, né, só que de uma forma contrária fizeram essa greve de sexo para acabar com a guerra. A líder era a Leima Gbowee, que eu não sei se eu estou falando, se o spell está correto, mas ela foi Nobel da Paz em 2011, e ela que iniciou esse movimento, né, contra o governo do ditador Charles Taylor, na Libéria, em 2003, e é uma história, tem um livro, inclusive, que chama Guerreiras da Paz. Então, você encontra esses movimentos, mas são esses movimentos, essas grandes conquistas, mas elas ainda são muito poucas, né? Então, se você olha hoje na liderança, para voltar à guerra do Hamas e de Israel, na liderança do Hamas, ou mesmo no governo de Israel, poucas mulheres. E eu entrevistei algumas delas, né, quando eu fui a Gaza. Você tem diversidade entre elas também, né? Você encontra formas diferentes de pensar, obviamente, né? Entre as mulheres, elas não são homogêneas, então você tem ali mulheres que defendem a solução de dois estados, mulheres que não defendem, mas quando você exclui mais da metade ou a metade da população mundial das decisões, você fatalmente tem uma visão limitada de todas as decisões, todos os assuntos e todos os problemas. Então, as mulheres, as pessoas confundem muito também igualdade com direitos iguais, né? Então, as mulheres e os homens têm experiências de vida diferentes, né? assim como brancos e negros, assim como crianças, adultos, né? As experiências são diferentes, mas, obviamente, nós temos direitos iguais, mas por termos experiências diferentes, nós adicionamos sempre ao debate, não só as mulheres, como qualquer grupo que seja excluído, né, que seja parte da população que seja excluído. Hoje eu falo muito nessa necessidade da pluralidade. Quando você olha para os newsrooms, né, para as redações, você não tem uma pluralidade, você não tem nas redações uma representatividade da população. Então, fatalmente, falando daí da minha, né, do meu campo, que é o jornalismo, você vai ter um jornalismo que tem uma que acaba expressando uma ideia limitada de mundo, porque quem está fazendo o embora a verdade seja uma só, obviamente, dentro do jornalismo você tem hierarquias de notícias e você tem visões mesmo, né? Desde o começo, desde você pensar uma pauta. Então, por isso que é tão importante as redações, as empresas, os governos, né, terem uma diversidade que seja representativa da população em geral, que no caso seria pelo menos a metade de mulheres, né? E nós estamos muito longe disso, muito longe.
Sim, infelizmente tem uma longa estrada a ser percorrida, né, pelas mulheres e também para os aliados, né? Porque o machismo, a misoginia não é só a responsabilidade das mulheres, né?
Exatamente.
Assim como o racismo não é só dos negros, né, e por aí vai.
Exato.
Bom, mas voltando aqui para o contexto de guerra, né, existem a gente vê, né, pelo que você trouxe aqui na sua última resposta, que existem, então, especificidades aí do que sofrem as mulheres nesse contexto. Mas também existem aspectos específicos, então, sobre as leis de guerra que protejam especificamente as mulheres, como que é esse outro lado aí?
Você tem as leis internacionais, né? As leis humanitárias que foram criadas depois da Segunda Guerra, elas protegem os civis, a população civil, e obviamente as mulheres entram dentro desse contexto maior. O que a gente vê hoje é que existe um completo descaso pelas leis internacionais, elas que são muito claras e que foram criadas depois da Segunda Guerra, justamente para impedir os horrores que aconteceram naquele conflito, os horrores que aconteceram contra civis, né? Você tem as mulheres dentro desse contexto. Com relação à lei, elas obviamente estão protegidas, mas existe um absoluto descaso e um absoluto desrespeito das leis internacionais hoje, né? E eu acho que as guerras, os conflitos recentes, né, que têm visto o crescimento, o aumento desse descaso com as leis internacionais, eles colocam em risco a humanidade, porque as leis internacionais hoje são a única coisa que nos guiam ainda, né, que nos permite nos agarrarmos na questão, na consciência moral, né, que é um dos aspectos mais importantes que nos torna humanos. Quando você passa a achar que todas essas violações que a gente mencionou contra civis são ok, seja qual for o lado do conflito, ou quem começou, quem iniciou, você dá uma carta branca, né, você ultrapassa uma linha que pode realmente transformar a humanidade em um conflito, e a gente já está vendo isso, em uma violência desgovernada, né, descontrolada.
E, Adriana, um aspecto que acho que a gente precisa abordar é sobre as mães, né, da sua vivência, de tudo que você já cobriu, de que forma as mulheres que são mães acabam sendo ainda mais afetadas nesses contextos de guerra?
Como eu falei antes, né, as mulheres em geral, elas passam a liderar, né, não só a casa como o país, elas educam e elas alimentam as próximas gerações, porque as crianças elas estão né, uma vida, a vida continua quando existe uma guerra. O contexto de Gaza é muito diferente pela questão geográfica ali, mas, em geral, né, nos contextos de guerra, você tem uma população feminina, e principalmente de mães, que tenta e consegue, né, dar proteção, proteger e permitir que sobreviva a próxima geração, quando a guerra acabar, né, que são as crianças. Então, você tem essa coisa, isso que é fundamental, né, que essas mães como... isso aconteceu até, foi interessante, é que não seriam especificamente de mães, mas a gente falando de mulheres, aconteceu no Irã, por exemplo, quando houve a guerra do Irã e do Iraque, você teve mais de 1 milhão de mortos, você teve praticamente todos os homens iranianos foram para o fronte, e as mulheres tomaram conta do país, né, e dos filhos e das próximas gerações. Quando a guerra acabou, os ayatolás queriam retomar os seus espaços e as mulheres falaram, não. Nós não vamos abrir mão do espaço que nós conquistamos durante, foi uma guerra longa, né? Então, hoje, muito da razão pela qual as mulheres no Irã são 70% das que ocupam vagas nas universidades e são mais da metade da força de trabalho, é muito por conta do espaço que elas conquistaram enquanto os homens lutavam no fronte. É difícil, gente, a gente falar em termos gerais. As guerras, elas têm muitas peculiaridades. Então, a guerra no Congo, não só em termos de motivos, mas de característica geográfica, de como o combate ocorre, do motivo, né, das guerras. Então, é muito difícil você falar de maneira geral sobre os conflitos, né? Eles são... Em termos de estratégias também, etc. Mas é muito difícil falar de uma forma geral sobre todos os conflitos.
Ah, com certeza, né? Cada região vai ter ali motivos também, motivações diferentes para cada conflito. É realmente difícil falar, generalizar muito, né? Você já tocou nesse assunto, né? A gente fala sobre a questão das mulheres em conflitos, mas aí a gente acaba ampliando para uma situação que é... contexto geral em que as mulheres vivem e são vistas, ouvidas na sociedade, né? Você mesma já trouxe aqui, né? A gente tem, né? Vive uma política mundial que ainda é muito dominada por homens, né? Homens, principalmente homens brancos. Mas em que medida as mulheres podem, assim... Você acabou de trazer um ótimo exemplo, né? De mulheres tomando conta, né? Da situação do poder, enfim... pegando as rédeas aí das tomadas de decisão, né, do país, mas...
Nós vimos isso durante a guerra, durante, né?
A pandemia também.
Pandemia, né? Foram os países que foram bem, né? Foi a Angela Merkel na Alemanha, a ministra da Nova Zelândia,
sim, né? Exatamente. Então,
você, porque as experiências, a experiência feminina masculina, ela é diferente, embora nós tenhamos direitos iguais, mas essa diversidade, você trazer para a mesa de negociação a diversidade que você tem de opiniões de gênero, de raça, do que a configuração que você tem na sociedade é muito importante, né? A pluralidade e a capacidade de ouvir. A gente fala muito em lugar de fala, né? Que foi tema de um livro da Djamila Ribeiro, que foi a primeira entrevistada de um podcast que eu lancei recentemente, que chama Lugar de Escuta. Eu acho que a gente não vai conseguir mudar, ou a gente poderia acelerar, né? Essa mudança de você trazer mais mulheres para a mesa de negociação e para os governos, para que não cheguem em situações de guerra, a gente escolher, né, a gente perceber como a escuta também é poderosa num contexto em que a sociedade está tão polarizada que a gente não consegue ouvir um ao outro, a escuta ela se torna uma arma muito poderosa. Então, escutar mais mulheres, divulgar mais mulheres, ler mais mulheres, votar em mulheres, isso tudo contribui para esse avanço, né? Infelizmente, esses avanços eles não ocorrem da noite para o dia. E hoje a gente tem questões emergenciais na Ucrânia, em Gaza, em outros lugares, no próprio Congo, que os conflitos voltaram a se intensificar. Ninguém fala sobre isso. No Afeganistão, onde os talibãs retomaram o poder e as meninas foram novamente proibidas, né, de ir para a escola a partir do sexto ano, de sair de casa sem a companhia de um homem e de trabalhar. Foram retiradas à força do mercado de trabalho, das universidades. E depois de 2 décadas em que elas tinham conquistado muito, né? Você tinha no parlamento várias mulheres, você tinha no parlamento afegão, você teve candidatas a presidente no Afeganistão também, mulheres candidatas a presidente. Eu entrevistei a comandante militar do 1º Batalhão Feminino do Afeganistão. Meu último livro, Entre Sonhos e Dragões, é um livro infantil baseado na história de 3 meninas afegãs, numa história real de 3 meninas afegãs. A Shamsia, que é uma artista plástica hoje conhecida no mundo inteiro, é uma grafiteira, a primeira grafiteira afegã, que é a Shamsia Hassani, a Mina Karimi, que é violoncelista e hoje está aqui nos Estados Unidos, em Michigan, estudando, fazendo o mestrado, né, em música, e a Sadaf, que foi a primeira menina afegã a disputar um campeonato mundial de boxe feminino, a boxeadora de Cabul. Eu entrevistei essas meninas quando eu tive no Afeganistão, nas várias vezes que eu tive no Afeganistão, e acompanhei elas até a retomar, até que o poder foi devolvido para o Talibã em agosto de 2021, e elas se refugiaram. Então, você tinha ali. A guerra no Afeganistão é um ótimo exemplo. Foram 20 anos de guerra, a guerra mais longa dos Estados Unidos. Eu estou convencida, absolutamente convencida, de que se o governo americano tivesse investido nessa geração jovem de mulheres, eles teria sido possível entregar o país às mãos delas agora e não às mãos do Talibã, porque foi isso que aconteceu. Não houve uma guerra para a retomada do Talibã. O Talibã não retomou o poder, não conquistou o poder. Houve um acordo com o governo americano de retirada dos estrangeiros do Afeganistão, dos americanos e dos estrangeiros que eram parte das forças aliadas, para que fosse uma retirada pacífica em troca do retorno do Talibã ao poder. O poder foi devolvido ao Talibã depois da guerra mais longa da América. Isso foi o que aconteceu, permitindo que todas essas violações agora aconteçam, novamente com as meninas, né? Então, enfim, você vê que em 2 décadas dá para mudar bastante coisa. Você tinha uma participação muito importante das mulheres na vida, na política, em todas as áreas do Afeganistão, até a volta do Talibã. E você vê também como é frágil, essas conquistas são frágeis ainda, né? Porque numa reunião de negociação, você devolve o poder para um grupo extremista e as mulheres voltam ao isolamento.
Nossa, que triste saber disso. Eu mesma não sabia de toda essa retomada e perda de direitos dessas mulheres. É muito triste saber. Bom, Adriana, eu acho que, apesar, né, de encerrar o episódio sabendo, né, eu acho que também fica uma mensagem do quanto a gente ainda precisa avançar, do quanto a gente ainda precisa ocupar os espaços cada vez mais para que, em situação de guerra ou conflito, a situação seja melhor gerida, né? Estando ou não nas mãos de mulheres o controle da situação, mas que as mulheres tenham cada vez mais espaço também para serem protegidas também. Então, eu queria te agradecer muito por trazer para a gente essa reflexão, por ter topado falar com a gente. Você é sempre muito bem-vinda, sempre contribui assim com muita generosidade aqui com o nosso podcast. Então, te agradeço muito.
Eu acho, olha, obrigada mais uma vez, eu agradeço. Eu acho importante a gente falar da tragédia que é que as mulheres do Women Wage Peace tenham sido vítimas do atentado em 7 de outubro. Havia muitas pessoas ali que há muito tempo estavam. A região que foi atingida eram pessoas que moravam ali, eram pessoas que há muito tempo estavam lutando pela paz, né? Entrevistei as mulheres do Women Wage Peace, É trágico que o governo do primeiro-ministro do Netanyahu tenha ignorado, né, essas mulheres por muito tempo, porque assim como no Afeganistão, se tivesse, se o governo, né, o poder em Israel tivesse talvez empoderado, né, dado mais espaço para essas mulheres, talvez a gente tivesse uma situação diferente, né? Então, eu sinto muitíssimo por tudo que aconteceu, e acho que é importante falar, né, que não existe nenhuma justificativa para o ataque de 7 de outubro, não existe nenhuma justificativa para os crimes de guerra de Netanyahu em Gaza hoje. Pelas leis internacionais, tanto o Hamas como o governo de Israel infringem as leis humanitárias criadas depois da Segunda Guerra em proporções diferentes. Acho que a proporção não é o caso, não vem ao caso. A questão é que as leis internacionais humanitárias, elas são muito claras, elas são tanto a jurisprudência é tanto para estados como Israel, quanto para grupos, movimentos armados, quanto Hamas e a Jihad Islâmica. Elas se aplicam às duas partes e ela não faz concessões. As leis humanitárias internacionais, elas não permitem que um lado cometa atrocidades contra o outro porque um começou ou porque o outro é mais forte. Não há concessões. Há proteção de civis. A proteção de civis é inegociável. Um dos artigos das leis humanitárias internacionais é que, independente da estratégia do opositor, independente de, enfim, como eu já falei, quem iniciou o conflito, ou os motivos do conflito, a estratégia de guerra, a estratégia militar, ela não é justificativa para a morte, né? A morte e outras violações contra civis. Então, mesmo quando você diz, né, que, enfim, os dois lados, não vale entrar em detalhes, os dois lados dão as suas justificativas, que é uma coisa que também me deixou muito triste, porque realmente não existe nenhuma justificativa. E o que a gente precisa se preocupar, o que a gente precisa se perguntar é se a guerra e o terrorismo são realmente as únicas saídas. Será que, né, porque eles têm esses atos têm sido justificados de ambos os lados. Será que é só essa saída? As mulheres do Women Wage Peace tinham outra ideia, elas tinham outra saída. Então, eu acho que sim, vamos ouvir as mulheres mais.
Sim, ouvir as mulheres é urgente e necessário. Bom, para quem está ouvindo a gente, conversamos hoje com a Adriana Carranca. Ela é escritora e jornalista especializada na cobertura de conflitos e crises humanitárias e direitos humanos. Muito obrigada, Adriana. Obrigada mesmo. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para o iocomisso@institutobrasilisrael.org. Estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.